Nós voltamos a conversar hoje com o nosso colega jornalista Salus Lock, do Correio do Povo, que, como foi dito em entrevista anterior, viajou para a Europa para acompanhar as celebrações relativas aos 80 anos do Holocausto. Esteve lá visitando vários locais em que foram protagonistas os episódios decorrentes daquela perseguição nazista que resultou no Holocausto. Meu caro Salus, muito bom dia, prazer em tê-lo novamente aqui conosco.
Muito bom dia, Jurandir, uma satisfação estar com o amigo mais uma vez e à disposição para esclarecer, tirar dúvidas, enfim, bater um papo sobre esse tema tão importante.
Pois é, justamente importante, né? Sempre eu considero importante para a humanidade lembrar o episódio do Holocausto. Nós tivemos esses 80 anos da libertação de Auschwitz, né, que foi o ponto marcante ali, que deu o fim a essa perseguição e que o mundo tomou conhecimento do que havia ocorrido. Você esteve lá participando, quais as suas observações principais a respeito do que acompanhou por lá?
Olhando primeiro para o grupo, né, Correio do Povo, Guaíba, enfim, importante dizer que nós fomos, enquanto na condição de correspondente, eu estando lá, o único jornal, o único veículo de comunicação brasileiro presente à solenidade dos 80 anos da liberação de Auschwitz. Nós tínhamos mais de 1.000 jornalistas credenciados do mundo inteiro. Foi um evento prestigiado por autoridade, mais de 50 chefes de Estado, entre eles o rei Charles, né, que na condição de, não um chefe de Estado, mas o rei da Inglaterra, né, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, além do Macron, presidente alemão, e outros tantos. E qual foi a principal mensagem que a gente conseguiu extrair de lá, Jurandir? Eles deram voz e vez para que sobreviventes falassem. 4 deles se manifestaram, e apenas eles, além do diretor de Auschwitz, que hoje é um memorial aberto à visitação, e o presidente do Congresso Judaico Mundial, Ronald Lauder. Todos eles, em uníssono, mas especialmente os sobreviventes, deixaram a seguinte mensagem. A gente está percebendo o que aconteceu na fim da década de 20, início da década de 30, na Alemanha, começa a se repetir, começa a se agravar. O que é o antissemitismo, a separação entre nós e eles, em diversos países do mundo, eles não levantaram o dedo especificamente para A ou para B, mas eles veem um movimento global nessa direção. E isso, os sobreviventes pontuaram, a gente viveu lá atrás e nos preocupa ver de novo.
Pois é, nesse aspecto aí eu vou tomar um episódio recente que eu acredito que possa estar influindo nisso. O ataque do Hamas, do 7 de outubro de 2023, né? Foi um episódio que foi condenado por todo mundo. Um episódio, um terrível atentado terrorista, um massacre da comunidade judaica.
O maior desde o Holocausto.
Pois é. Bom, aí nós tivemos a reação de Israel. E essa reação de Israel resultou na destruição de Gaza, na morte de cerca de 45 mil palestinos e tal, e que foi considerado, assim, pela boa parte da humanidade, como uma reação desproporcional. E me parece que justamente esse aspecto aí colaborou um pouco para esse sentimento antijudaico voltar a aflorar, não te parece?
Tu estás correto e os números indicam isso. Diversos levantamentos em diferentes países, especialmente da Europa e Estados Unidos, apontaram que a partir do 7 de outubro de 23, os números subiram de forma exponencial em relação a agressões, ameaças contra os judeus, numa consequência do que vira acontecer lá na faixa de Gaza. Então, criou-se um clima que foi propício, mas vamos combinar, não justifica, né? Daqui a pouco, o Netanyahu fez o que fez, mas a comunidade judaica pagar o pato como pagou na década de 30 também não é o caminho, né? Claro, nós estamos falando, e só para um parênteses importante para nossos ouvintes entendam, o Holocausto foi o extermínio sistemático patrocinado pelo governo nazista e seus apoiadores de 6 milhões de judeus. 2 de cada 3 judeus da Europa foram mortos. Eles queriam eliminar todos.
Não, e esse aspecto diz o extermínio sistemático. Isso aí que é o cruel, né?
Foi organizado, foi pensado, não foi do dia para a noite. Tanto é, o Hitler chega ao poder em janeiro de 1933 e ele não implementa de cara o Holocausto. Foi por etapas. Primeiro, as leis discriminatórias. Eles queriam expulsar todos os judeus da Alemanha no começo. E depois dos territórios ocupados, porque eles precisavam de mais espaço. O local, a matança começou a partir de 41, lá quando eles iniciaram a invasão à União Soviética, ali eles começaram a matar de forma, sabe, pensada. Primeiro com bala, né, nos territórios ocupados, e depois eles, está demorando demais, nós conversamos isso no último episódio, no nosso último bate-papo aqui, e depois eles estabeleceram os centros de extermínio. Seis centros de extermínio, todos construídos na Polônia ocupada. Foram campos da morte, construídos para isso. O exemplo, Birkenau, que é Auschwitz II. Mas teve Treblinka, Majdanek, Belzec, Helmno, que foi o primeiro, lá atrás ainda.
Mas teve Dachau na Alemanha.
Mas não era um campo de extermínio, era um campo de concentração. Dachau veio era 20 de março de 33. O Hitler assumiu em janeiro de 33, em março de 33 ele estabeleceu Dachau. Eu estive lá agora, faz duas semanas. Mas Dachau veio com a proposta de primeiro recepcionar os inimigos políticos do regime, comunista, social-democrata, padre, homossexual, enfim. Quem eles achavam que não era do time deles, eles jogavam em Dachau. Ao final, Dachau teve mais de 140 subcampos. 200 mil pessoas passaram por Dachau. 41.500 foram mortas em Dachau. Mas Dachau não era diferente de Auschwitz, porque Auschwitz, Birkenau no caso, foi construído, que era Auschwitz II, só para matar. Não tinha campo, sabe, para ficar. O cara ia lá para morrer. Majdanek, Belzec, Treblinka, Helmno, Sobibor, eram campos da morte. E tu me pediste na última conversa, eu fiz a pesquisa para te trazer o dado de quantos campos no total. Uhum. Estamos falando de 6 campos da morte. Mas quantos havia no total? Mais de 44 mil.
44 mil?
44 mil, considerando os guetos também como áreas para confinamento dos judeus.
Uhum.
Veja, então era uma estrutura massiva. Só Dachau tinha 140 subcampos. Então era muito espaço e eles organizaram uma estrutura para fazer o extermínio.
Muito bem, nós estamos conversando com o nosso colega jornalista Salus Locke, do Correio do Povo, que esteve acompanhando as celebrações dos 80 anos da libertação de Auschwitz. E nós temos aqui também, em Curitiba, um museu que se estrutura, o Museu do Holocausto, que nós vamos conversar em seguida, logo depois do intervalo.